Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, ele estava cercado pelo pessoal, estava conversando com o pessoal e estava inclusive dizendo o seguinte, não, vocês presos políticos, hoje são tão presos aqui, amanhã vamos viver, já aconteceu coisa desse tipo aqui, preso no tempo de 45. E depois saiu daqui praticamente para ser secretário da segurança, o secretário da justiça, e eu fiquei dependendo dele. Quem não sabe proteger você, conversa, tá, né? Aí eu fui me aproximando, como eu estava assim, eu estava doente, o pessoal muito medo. Aí foi se afastando. Eu cheguei frente a frente com ele assim, e o pessoal olhando, sem entender bem o que ele era, e eu continuo falando, né? Mas Deus queira, daqui a alguns dias vocês vão ser soltos, etc. Vai se provar que você não tem nada a ver com isso, essa coisa. Aí eu fui lá, camarada. Ele tinha um preso claro, me pegou e ficou na minha frente e saiu me levando. E eu fui cercado, treinando, não se moveu para ele, sabe? Ele ficou perplexo assim, quando ele foi do lado, achava que isso foi testemunhado. Na hora de pão de sol dessa coisa, tinha, foi no pátio, tinha preso um outro direito. E o fato era, depois dessa data na cara do Anabá, os presos passaram a me respeitar na rua. Porque o negócio ali é violência, né? Então um caboclo que dá uma tapa na cara do chefe de guarda, que mata, que tortura, que pinta miséria,
para ver
todo
é
mundo, esse cara é mais que mata. Então é doido. Os presos passaram a me respeitar pra caralho. Mas em dezembro eu tava bom, entendeu? Em dezembro o tratamento se consumiu. Isso foi só pra dizer a você que esse período foi terrível, né? Por causa dessas concussões, etc. Tem muitas outras coisas aí. Com meses e meses de uma tortura que seguia por si mesmo, que é exatamente compulsões, essa coisa, não dormia, então as coisas, né, dos próprios presos políticos.
E também o fato, e depois essa sensação de ter, de achar que entregou.
É, isso depois teve fim, né, porque chegou a dar loucura, uma coisa interessantíssima. Eu acho que é uma experiência, não é absolutamente desejável, mas sem dúvida é uma experiência terrível, porque você tem momentos assim de depressão, um negócio até aquilo, como você também tem momentos de euforia. E no momento de euforia, pronto, aí você também voa. E vai-se embora, de escola, quer dizer, não é só a angústia dos momentos de depressão, essas coisas. Você bota um encasqueto, uma coisa na cabeça, e eu sou um filho da puta, e acabou-se. Não, mas também teve momentos em que, não, eu sou um arretado mesmo, e acabou-se, sou o maior. E... doido é doido, né?
aí
sou o líder da revolução, e acabou-se. Entendeu? Também vivi essas coisas.
Não, daí, quer dizer, dezembro de 70, por aí, né? Sim, aí foi feita a denúncia.
Foi feita a denúncia, o processo foi e durou até a sessão de julgamento, que aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1971. E uma coisa, durante o primeiro julgamento da acusação de formação de partido político, grupos militares, clandestinos, durante esse processo aí, no dia do julgamento, estava lá todo o voto e também da Aeronauta, para no caso a gente ser absolvido, ser preso.
É, os juízes
colocaram. Assim a gente permaneceria sob a responsabilidade da justiça e eles não poderiam. Ali é uma dura, né? Não poderia pegar a gente e voltar, por exemplo, para procurar, etc. Porque seria uma nova prisão na frente de todo mundo, inclusive da justiça. Mas eles teriam, estava sob vigência lá em si, eles teriam um tempo. E assim, toda a repressão já estava muito mais forte, né? Então resolveu isso aí. No segundo julgamento, eu não acredito que pudesse haver absolução.
Foi quando?
Foi em fevereiro de 71, né? O primeiro foi em março, mais ou menos, foi a da fuga da Argentina.
Você achava que?
Que não teria possibilidade de absolução, essa coisa, mas me surpreendeu bastante. Parte desse processo tinha respondido, inclusive, desastrado. Mas aí, surpreendentemente, o Conselho decidiu pela absolução. E eu saí daí para ir buscar as coisas na casa com o trabalhador de soltura, para ir buscar as coisas na casa de detenção. Por esse Deus, um voto contra, que parece que foi o do juiz auditor, contra, e não explicou o voto, justificou o voto dele. O Conselho me absolveu, digamos, não sei quantos anos. O próprio promotor fez um libelo contra a família de Regis, que tinha utilizado a coisa, explorado politicamente a coisa, não tinha servido partidário, etc. Não fez nenhuma acusação. Porque a linha de justiça, os dados levantados do processo, eram completamente insubstanciais. Mas pela lei de segurança nacional, o promotor era obrigado a recorrer em qualquer caso de absolvição a um superior tribunal militar. E um voto do juiz tinha sido dado exatamente com essa finalidade. que se fosse a zero, por unanimidade, a absolvição, parece que não podia haver aquela sentença. Uma dessas coisas, desses detalhes processuais. E lá no Superior Tribunal Militar, o processo está bom, eu saí da prisão. Passei um período bastardo, porque não sabia de nada. Não usava só. Foi o período de 71, até mais ou menos no final do ano. Depois eu fui para Carpina, lá em Carpina fiquei. Foi quando, em julho de 71, me apareceu, antes disso me apareceu a notícia e posteriormente foram nos jornais a questão de Raimundo Amadeu Raimundo e que, como você viu, né, situação a tarde de Belo Hamburgo, implicado no controle da bomba do aeroporto, a empresa essa coisa toda, a Ação Popular é responsável pelo atentado, que eu não gravei muito, nem achei que de imediato que o Raimundo seria mesmo, achei apenas que era um fato interessante para mandar para o advogado no Rio para apelação, mas um fato mostrando que o cara não tem nada a ver com isso. E ainda hoje estão acusando de gente por negócio do aeroporto, já era 71, 5 anos depois, né? Eu já tinha saído de prisão. Como de fato depois mandei, eu motivou o requerimento, a autoria daqui, do relator do processo, que era o Alcides Carreiro. E a resposta do Edivaldo dizendo que não era bem assim, coisa não sei o que lá. Bom, mas aí, quando houve a condenação no STM, que antes disso houve um julgamento, que eu fui condenado, certo? Antes de eu mandar esse papel, essa coisa toda, houve um julgamento no STM, eu fui condenado. Quando eu enviei esse negócio, eu já estava no Rio. E aí já foi por intermédio de terceiros, que eu daqui fiz chegar as mãos do advogado Nilo Batista lá, essa coisa. Nesse ínterim, o Nilo tinha embargado, porque a diferença da votação para a condenação foi de um voto. Um resultado assim, foi de um voto de desempate do presidente. Aí ele embargou. Aproveitando o embargo, foi que eu. Porque quando houve a condenação, eu já estava trabalhando em maio. E aí eu disse mais. Nesse ínterim, o tribunal muda para Brasília. O STM muda para Brasília. E aí eu atraso o julgamento do processo. Eu, depois que saí do NAE, passei um período aqui, tentou mandar a cara, deixar o bigode crescer. Foi a partir daí que eu comecei a usar bigode, E aí eu mudei de cara, viajei para o Rio, do Rio, o TPI que eu passei no Rio, passei por um ano mesmo no Rio, e o STM ia julgar quase toda semana o processo. Não, na próxima semana julga, está se esperando isso, vai julgar. Aí mudou para Brasília. Aí levou mais um tempo para julgar, foi por isso que levou quase um ano, dois anos. Quase um ano já tinha levado, de 71 a 72, quando eu tive que sair, tá certo? E de 72, quando eu saí de Recife, e fui para o Rio, passei quase um ano no Rio, pouco menos de um ano.
Já está chegando quase em 73 já, né?
Quando chegou em 73, aí foi julgado. Quando o negócio foi julgado e a condenação foi confirmada, porque eu não tinha me apresentado para cumprir os 10 meses de pena que faltava, fui condenado 2 anos, já tinha cumprido 2 anos e 2 meses, aí faltava 10 meses para cumprir. O total de penas era 1 ano da primeira condenação e 2 anos da segunda. 3 anos. Eu passei 2 anos e 2 meses e 1 dia na prisão. Quando fui absolvido, aí saí. Como fui condenado 2 anos, faltaria 10 meses para cumprir. Como eu não me apresentei para cumprir esses 10 meses, os caras não tomaram conhecimento de embargo. A alegação técnica foi essa daqui. Então eu permaneci condenado. Foi aí que eu fui pro Chile. Foi mais ou menos março de 73.
Como é que ele joga para a imprensa? Está aí o pessoal do aeroporto, da explosão?
Ah, uns 2 ou 3 dias, 5 dias talvez, depois da prisão. Primeiro ele joga aquele negócio. Ah, não, peraí, não. Eu acho que para a imprensa, nós não sabíamos, mas já quando ele nos prendeu, eles já jogaram para a imprensa isso aí. A gente não viu o jornal, viu o jornal depois, mas eles já jogaram que nós éramos responsáveis. Depois começaram a arranjar as coisas para, inclusive, uma mulher conhecer. O negócio foi jogado para a gente dessa forma. Foi ele, não, doutor. Isso não achei parecido com o homem do aeroporto. É mesmo, tenho de brincadeira. Tem, olha, que brincadeira, o quê? Nós estamos aqui para brincar. O negócio para a gente, para mim, foi jogado assim. Mas a essa altura, parece que eles já tinham publicado
o jornal
e nós...
Aí eles apresentam, aí naquela foto que tem ali do jornal,
você tem perfeitas condições de ver isso. Porque foi muito rumorosa a prisão da gente. Quer dizer, no outro dia estava no jornal, com um alarde muito grande. E a gente foi preso no dia 10. Então, pegar o dia 10, dezembro de 68. Sim. Se eles começaram a jogar isso no dia 10, no dia 11, no dia 12, no 13, 14 ou 15, enfim.
Agora o que eu falo é o seguinte, porque naquela foto ali está uma foto de primeira página, né, parece? Eles abriram assim para a repórter entrevistar vocês, o cara...
Para tirar as fotos. E se tivessem me... Tem uma foto daquela, eu acho que é aquela mesmo.
E botam...
Que eu estou no Rio, Ali eu não mexo nem com os braços, estou sentado numa cadeira de braços, com os braços relaxados, assim, porque não tenho força para nada. Se tivesse repórter me entrevistado naquela hora, eu teria denunciado que estava sob tortura, que a situação era essa. Mas nem isso. Era assim que eles abriram uma sala, entram os repórteres, vão bater fotografia, foram embora.
Como é que você... De repente você estava sendo apontado como uma das pessoas que...
A minha reação foi essa, brincadeira tem hora, quer dizer que é um negócio de incredibilidade total, né? Não tem nenhuma seriedade. Depois me levaram uma mulher e que me botaram na frente dela, e ela sozinha com um delegado, outro policial, que disse a ele. Eu digo, ridículo, né? Simplesmente olhei para a mulher e disse, minha senhora, a senhora está fazendo um negócio muito sério. A senhora certifique bem. Porque a senhora está comprometendo na vida de uma pessoa, uma coisa que ela não tem nada a ver. É a mulher, é ele, fria, eu saí dali meio perplexo, então, os caras estão dispostos a fazer a coisa e vão arrumar testemunha agora. De certa forma, eu achava, e sem dúvida eles diriam, como tiveram maneiras de arrumar coisa desse tipo demais. Eu pensei até que fosse arrumar mais. No final da história, essa, não sei se foi a mesma mulher ou se foi outra mulher, mandaram o esquadrão de cavalaria, no final apareceu uma mulher dessa que não foi nem na justiça, como testemunha, ela não foi nem considerada testemunha, foi considerada informante. Somente desqualificaram como testemunha, porque ela caiu em contradições terríveis. A mulher se esqueceu de quando tem as alegações da defesa, tem inclusive isso. A única pessoa que foi categórica na afirmação é uma pessoa que não sabia coisas elementares, que estava lá, que tinha visto a pessoa que tinha ido levar a maleta.
Bom, aí quando estava na prisão, você já estava sofrendo na imprensa e tal, que vocês eram, são eles, né? Tu e o Zaratini, né?
Mas depois, na época do processo, o Zaratini não figurou, né? Porque eu tenho a impressão que na época do processo, o Zaratini tinha sido de novo durante o período da Armônia, em São Paulo. Quem foi me dar a notícia foi o Major Glass, né, da aeronáutica. E dizia ele, bom, agora a gente não tem mais dúvida e você vai ver, ele vai vir aí e vai abrir tudo. Mas pouquíssimo tempo depois dessa prisão do Zaratini em São Paulo, o rápido embaixador americano e ele foi incluído e banido. E de maneira que ele nem figurou no processo.
Então, no final das contas, o negócio da explosão ficou em cima de você.
É, do ponto de vista de justiça, sim. Do ponto de vista de sociedade, é que eu fui absolvido. Você não vê ninguém fala meu nome no jornal, todo mundo acha de uma certa forma que eu não tenho nada a ver. Mas, de fato, materialmente, juridicamente, sou eu que sou responsável. De maneira que eu tenho que fazer uma revisão processual. Eu virei, então, uma revisão processual em qualquer época. E daí o fato da gente estar tirando isso. A outra coisa é o seguinte, Zaratini não participou nem do processo, mas socialmente é o sujeito que é acusado, que é responsabilizado. Então, toda vez que alguém fala do negócio, você não tem nada a ver com nada com aquilo, eu tinha certeza. Agora, Zaratini tem. Ele não tem, rapaz. Foi um negócio hoje, já está público. O que é que ele partiu de AP? Eu e Zaratini era um de AP, não tem nada a ver com isso. Ele não tem.
Há uma sombra pesada, né,
amor? Uma sombra muito pesada. Toda, de certa forma, as agressões, as perseguições, as discriminações que eu sou, por exemplo, não pensado, do pessoal de direita, essa coisa toda, tem por base o preconceito aí. Todas as discriminações que Zé Mulher de Zaratini sofre bem lá na universidade, e por base também, uma coisa aí. Tá entendendo?
Agora, depois que você saiu, né, foi pro Chile, aí passou um período lá, depois teve um golpe, né? Aí você foi pra França, né?
Fui pra França.
Aí você volta pro Brasil.
No Chile eu fui preso de novo, depois do golpe, na ilha de Brasília. Depois saímos, 4 dias depois.
Outros brasileiros ou pessoas de...
Não, todo mundo, sabe? No Santiago, era no Estádio Nacional, o pessoal prendia. No Concepción, onde eu estava, os chilenos eram presos no estádio de futebol de Concepción. E os estrangeiros que estavam no Chile, normalmente, eram presos e os dizem também, mas na maior parte estrangeiros. Eram levados para a ilha de Quiriquina, que era uma base naval. Fica ao lago do Pacífico, na frente de Tacauano, mais ou menos. A gente foi de barco, foi levado de barco aí. Passou 4 dias lá, foi interrogado, aí saiu.
Mas era lá para mim, não foi de novo, quatro, né?
Não. A gente passou apenas uma noite desgraçada numa cela, 10 pessoas numa cela que só cabia uma. E no dia seguinte a gente seguiu sem comer, sem pôr de monte, a gente seguiu para o frio desgraçado, que era final de inverno, setembro, né? Final de inverno, mês de primavera, a noite era muito fria. Aí no dia seguinte a gente botaram a gente num ônibus, levaram para Tacauano, Tacauano numa barca, a gente foi para Iquiriquí. Passamos 4 dias lá, fomos interrogados, recebemos só o conduto, voltamos para Concepción. E aí nós nos inscrevemos já numa relação que estava sendo feita a nível do arcebispado, pelo Conselho Mundial das Igrejas e a ONU, através do alto comissionado das Nações Unidas para Refugiados, já chamado de Santiago, e juntando o pessoal em refúgios, a gente viajou, ainda passamos 1 ou 2 meses em Concepción, novembro, dezembro, fomos para Santiago, ficamos no refúgio Padre Hurtado, e aí ficamos até fevereiro de 74, quando fomos para a França. Eu cheguei em 74, saí em 80, passei 6 anos, acho que no começo, da França em fevereiro de 74, voltei para o Brasil em dezembro de 79. Ah, mas eu não fui anistiado, eu já tinha decidido que voltaria. Com o anistia, eu voltaria no final de 79, porque eu tinha entrado com a ação de prescrição de pena, e a pena já havia sido prescrita. Eu já tinha podido tirar, e o problema era todo era tirar o passaporte de volta. Eu tinha que devolver o passaporte pela França, mas para fazer isso eu tinha que tirar um passaporte brasileiro. Então foi preciso que as condições consulares recebessem autorização para dar passaporte ao pessoal que estava refugiado. Quando isso aconteceu, eu tirei meu passaporte de Marseille e marquei viagem para o Brasil. Aí voltei em dezembro de 79. Cheguei aqui no dia do aniversário da minha filha, 12 de dezembro de 1979. Ela está completando 3 anos,
nasceu lá. Agora, Arnaldo, um episódio que o Zaratinho falou, não sei se foi o Zaratinho, que há algum tempo o Diário publicou uma matéria, né? Onde o nome Zaratinho aparece no chat com ela.
Foi exatamente por ocasião, isso aconteceu por ocasião da abertura dos arquivos. Pedro Cazuza e eu, se lembra, foi aberto os arquivos. Então, aí, o Marcelo acompanhou, você conhece aí.
Sim.
E aí, gente boa, e fez sem a menor intenção. Fez uma abordagem, né? Sem se dar conta de todos envolvidos e da dimensão que a coisa ia atingir. Então ele quis fazer um negócio como se fosse, pegou nosso prontuário relativo ao aeroporto, e lá ele leu, viu o jornal, e resolveu produzir uma manchete da época. Tem até essa matéria aí. Ele colocava Zaratinho procurado pela bomba no aeroporto, como manchete principal. E isso aí, cara, ficou muito informação. Ele falou isso também. Não dei, mano. Entendi o contexto da história, não. Meu nome estava lá. Mas o que ele transcrevia era o que estava lá no prontuário e que não tinha nada, que era a visão oficial. Eu entendi a coisa assim, conhecia a Ayrton já. Ele, que não tinha ligado também, ainda é muito voador, né?